Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Tô aqui, tô ligado em você no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é dia 26 de novembro de 2015, quinta-feira, dia do Ministério Público. O Bate-Bola tem as opiniões do Mário Silva, do André Luiz Mendes, as reportagens do Maurício Costa e do Rafael Monteiro. A produção é do Luiz Ferreira. Na mesa de efeitos está o Nakata. No controle central, Eduardo Monteiro. A coordenação de esportes, Sérgio do Bocage. Gerência de Esportes, Alberto Léo, manda pro ar o Bate-Bola aí, Nakata.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra tua foto, sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Aqui, ó, ligado em você no Bate-Bola e já convidando o ouvinte da Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br a participar da pesquisa de hoje. A pergunta é: quem se deu melhor com a vitória do Santos sobre o Palmeiras por 1-0? O Vasco ou o Coritiba, hein? A mensagem pode ser de áudio ou de texto aqui pra gente no Bate-Bola, meio-dia e 32 e os destaques de hoje. Decisão da Copa do Brasil. Santos vence o Palmeiras por 1-0 na Vila e sai na frente na finalíssima. Participe do Bate-Bola Nacional através do Twitter no @EBCEsporte. Mais um. Levir Cupi não é mais o técnico do Atlético Mineiro. Treinador se despediu do grupo na manhã desta quinta-feira. Que tal acessar a nossa página no facebook.com/Rádio Nacional Rio, hein? Vasco da Gama e Coritiba se preparam para a rodada de final de semana do Brasileirão de olho em Santos e Palmeiras. Mande a sua mensagem ou sugestão para o nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. Liga dos Campeões da Europa chega à última rodada da fase de grupos com 9 clubes classificados. Tudo isso e muito mais aqui agora no Bate-Bola.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Ele vem no comentarista que não esconde o jogo. Super Mário, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Rui, tudo bem? Boa tarde aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Realmente um final de semana para cardíaco nenhum botar defeito. Ou seja, nós teremos aí a possibilidade de um clube cair. Pode cair.
Pode.
E esse clube é o Vasco.
É.
O Goiás também pode ir também embora.
Até mais próximo.
Tá mais próximo. Mas a gente tá conjecturando se vai cair esse ou aquele, porque o futebol tem essa coisa de emocionante. Se fosse basquete, ou Chatonil do voleibol, Chatonil, eu diria que o fulano vai ganhar e o fulano vai perder. Porque em 99% o melhor vence. Se bem que o basquete é emocionante. O voleibol é Chatonil, na minha opinião. Tem gente que gosta, eu respeito. Agora, o futebol não tem isso. Você não pode asseverar agora se o Santos vai vencer, se o Vasco vai cair, se o Palmeiras vai ganhar, se o Coritiba vence e por aí vai. O que não deveria ter sido feito e foi feito, deram uma cochilada, né? Porque o regulamento determina que só a última rodada deverá ter os jogos no mesmo horário. como a emissora que tem os direitos não gosta de muito horário junto, porque fecha a grade. Se botar todo mundo às 5 da tarde, só tem, aí fica difícil. E tem um joguinho no sábado, tem um joguinho do PPV no sábado, tem um, enfim, tem o um faturamento. Mas, de frente para o faturamento, um valor mais alto se levanta. Ou como diria o Camões, se levanta. Ou seja, a lisura da competição. Então, seria certo que nesta rodada, os jogos de sábado, dentre eles o Palmeiras, fossem no mesmo horário dos jogos, todo mundo jogava no mesmo horário. Ou seja, aqueles que estão envolvidos no cutelo. O Goiás, o Figueirense, o Coritiba, o Vasco e o Avaí. Eles teriam que jogar no mesmo horário. Mas a emissora quer botar um aqui, quer vender para lá, quer botar não sei para onde, e que se dane o parece. O problema é que mais na frente ela cobra lisura. O Palestra não é o Palmeiras, não, por favor. É apenas uma gíria. Lembrando meu grande amigo Luiz Mendes. Ela cobra lisura. Não, porque o campeonato tem que ser sério. Mas ela é uma primeira a bagunçar o coreto. Porque atrás, quem está atrás, se não for mentira, me processa. Quem está atrás dizendo, não, peraí, tudo é 5 horas, não, olha a grade, é o Marcelo telefone, aí complica, mas não é assim. Lembra quando mexe na tabela, diz que não é ela? Mas é ela que mexe.
É.
Então, eu repito, a lisura da competição pedia que todos os jogos fossem no mesmo horário, pelo menos nas duas últimas rodadas. E só será na última.
Mas era assim, não sei por que esse ano mudou.
Eles mudaram porque tinha o problema da grade. Ou ruim, a grade é um problema sério. Você gosta de grade?
Não.
Pois é, grade é um perigo. O negócio de grade
agora
é um bicho perigo.
Tá pegando, esse negócio de grade agora atualmente tá pegando. O bicho grade, tá feio, a coisa tá feia.
A grade, o grande Luiz Mendes, comentarista dessa casa, meu amigo, meu chefe e mestre, e foi um homem de televisão, foi o precursor da amarração de TV, ele foi para a TV Rio, dizia o seguinte, a TV gosta de criar o hábito do sofá, do cara ficar sentadinho em casa vendo o jogo. É verdade. O sonho da televisão são arenas pequenininhas, para 20 milzinhos, o resto todo mundo em casa. Por isso que não gosta,
e eles faturando.
Não gosta de cassino, não gosta de nada que tire o pessoal de casa. E nós somos da rua.
Da frente da telinha.
É, da telinha.
Agora até do computador.
Mas mesmo assim, a lisura da competição tem que ser mantida. Infelizmente, não vai ser. Então, seja o que Deus quiser, salve-se quem puder, mas eu ainda garanto. Eu a garanto.
Eu a garanto.
O Vasco vai passar.
O Vasco não cai, então, né?
Eu acho que não.
Aí o Mário também está otimista. Em relação ao Vasco, eu também, desde que o Vasco mudou a postura dentro do campo, eu acho que o Vasco não vai cair, mas a situação tá complicada, né? Tá difícil, bota difícil nisso, mas a postura do time tem dado um alento aí pro torcedor.
O time melhorou, sem sombra de dúvida, melhorou com a chegada, principalmente com a chegada do Nenê, que deve estar com o passe valorizado no mercado. Se o Vasco ficar na segunda, ele provavelmente vai cantar em outra freguesia.
E o time demonstrando atitude, né? O que é importante, é lógico, verdade, que com a média de idade, né, alta. O finzinho da... A reta final, o Vasco não tem aquele sprint, né? Exatamente por isso, né?
Porque, o Usain Bolt.
Porque realmente a galera tá com a idade avançada, né? Aí complica. 12:39. Você ligado aqui no Bate-Bola e participando da pesquisa de hoje. Quem se deu melhor com a vitória do Santos contra o Palmeiras por 1-0? O Vasco ou o Coritiba? O WhatsApp é o 21999035329, a mensagem de áudio ou de texto. Agora é a vez dele, tá chegando o locutor de todas as ondas. André Luiz Mendes. Fala, Andrezão, beleza?
E aí, cara? Rui, beleza, parceiro?
Beleza pura, cara. Boa tarde,
um abraço aí, tudo pra bem? Você, pro Mário, pros nossos ouvintes. Olha, ontem o jogo foi escamado. Porque a grande realidade é, o Lucas Lima levou um chute sem bola, lá que com coisa. Bola e tudo. O Ricardo Oliveira levou uma cotovelada na boca, mas quem saiu contundido foi o árbitro. Futebol tem dessas coisas, né? O Santos ontem perdeu a oportunidade de fechar o boteco, na minha opinião. né? Não foi só pelo último gol do jogo que foi perdido, que foi inacreditável como é que se perde um gol daquele gênero, mas pelo contexto da partida, né? O Santos teve mais perto de fazer gol e não de deter mais a bola, embora o jogo teve muito mais tempo de bola parada do que de bola rolando, devido justamente às faltas. Muito se fala, e vem se falando, que a imprensa é responsável por jogos serem acirrados. Eu entendo que a imprensa noticia, não promove. Quem promove são os artistas. Você, quando vai a um espetáculo, você olha lá, filme, Charles Bronson, adoro, entro. Ah, Ed Murphy, não gosto, não vou. Você vai ver lá os protagonistas do espetáculo. Agora, o torcedor marca de brigar não sei a quantos quilômetros do estádio. Dá paulada na cabeça do outro não sei aonde. Jogador cospe na cara do outro, fala palavrão, chuta sem bola, dá cotovelada na boca, e aí o crédito todo vai para a imprensa? Tá errado. A imprensa noticia. Nós noticiamos até como? Primeiro, dever do nosso ofício é noticiar. É noticiar e ser imparcial. Segundo, até para alertar a comunidade, a sociedade, as autoridades, chamar a atenção da lei, das coisas que estão acontecendo de errado. Então eu acho que imprensa não tem nada a ver com o que acontece no jogo, porque eu sou da imprensa e não pedi para o jogador do lateral direito do Palmeiras chutar a bola em cima do Lucas Lima, nem do outro dar cotovelada na boca do outro e outras coisas que aconteceram durante o jogo. E também não pedi para que o Ricardo Oliveira e o Fernando Praz ficassem dois machos de gracinha, com brincadeirinha, com neném, com coisa que acaba levando para outro lado. Eles dentro do campo jogam muita coisa para cima da torcida. E os caras fazem na torcida o que o atleta dá o exemplo dentro do campo. Se tivéssemos futebol bonito, jogo responsável, gente responsável, trabalhando com honestidade, né, respeitando o atleta, muita coisa ia se melhorar. Então a imprensa está fora dessa daí, Rui.
Tá legal então, valeu André Luiz Mendes, a opinião aqui no Bate Bola Nacional e você participando da pesquisa de hoje, quem se deu melhor com a vitória do Santos sobre o Palmeiras por 1-0, Vasco ou Coritiba? A mensagem é de áudio ou de texto também vale, no 21999035329 pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, daqui a pouquinho juntamente com Alto Solimões, na rede pública de rádios a partir de 1 da tarde e na internet você já está ligado no radios.ebc.com.br, 12:43. Caiu mais um.
Mais um.
É o Galo, é o destaque, o Galo que não tem mais Levir Cup como treinador, agora só tem o Tite aí desde o início do campeonato, há mais de 6 meses. O Rafa Monteiro, o repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
E aí, Rafa, boa tarde, tudo
boa
bem?
Boa tarde, Rui, tudo tranquilo?
Beleza, e você?
Beleza também, graças a Deus, boa tarde, Rui, boa tarde, Mário, boa tarde também ao Maurício Costa, ao Wagner Gomes, aos ouvintes também ligados neste Bate-Bola Nacional. Caiu mais um técnico no Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil no ano passado, campeão mineiro desse ano e vice-colocado no Brasileiro, pelo menos até o momento, Levir Cup pediu demissão e não é mais técnico do Galo. Essa foi a 4ª passagem dele pelo Atlético Mineiro e a 7ª pelo futebol mineiro, já que ele dirigiu o Cruzeiro em 3 situações. Então, é a 7ª passagem dele pelo futebol mineiro. Ele afirmou que, pelo menos por enquanto, não se vê mais no futebol mineiro, pelo menos até um certo momento. Ele comandou o último treinamento agora há pouco na cidade do Galo. Ele se despediu dos jogadores e também da comissão técnica. Então, o Galo, até o momento, está sem treinador. No discurso de despedida, Levir Cup faz questão de dar um até logo.
Bom dia para todo mundo. Não é exatamente um bom dia, assim, né? Não é exatamente um bom dia. Um dia chato, muito chato para mim, assim. Estou desconfortavelmente conversando com vocês, mas é uma obrigação que eu tenho, porque, na verdade, nesse pronunciamento, eu gostaria de Como estamos encerrando um ciclo, provavelmente o ciclo da minha vinda para Minas Gerais, eu não vejo assim no futuro nem próximo a possibilidade de voltar para Minas, mas a oportunidade que eu tenho agora, eu acho que eu preciso aproveitar essa oportunidade e agradecer. Eu tenho só palavras de agradecimento, porque não é normal um técnico treinar 7 vezes, né? 2 clubes da envergadura do Atlético e do Cruzeiro. Essa é a 4ª vez que eu estou no Atlético Mineiro. E sabe, os momentos que nós tivemos aqui, as decepções, as falhas que eu tive, as falhas que nós tivemos e as conquistas que nós chegamos. Tá? Acho que é uma coincidência irônica. Hoje, por exemplo, está completando 1 ano da nossa conquista da Copa do Brasil, que está, né, está claro, entre as maiores conquistas do clube, da maneira como ela foi. Vai ser inesquecível. E eu estava lá. Então, é isso que eu digo, eu não posso lamentar a minha saída. Eu preciso curtir com vocês também os bons momentos que nós tivemos. Então, eu prefiro ver esse lado, a comissão técnica, os atletas. Havia até uma possibilidade de continuar até o último jogo da Chapecoense, são 2 jogos, mas é que também acabou. A diretoria chegou numa conclusão de que não deveríamos seguir o nosso trabalho. Então, eu também já acho profissional bastante, porque eles já têm uma possibilidade de antecipar e formar já um novo pensamento para a temporada que vem. Então, sinceramente, é ruim falar muito nesse momento. É uma rotina tão desgastante, né, no futebol brasileiro, que não vale a pena ser repetitivo. Eu acho que vale a pena, sim, aproveitar esse momento para agradecer as pessoas que eu não tive a oportunidade de abraçar, as pessoas que me ajudaram. E que estiveram comigo e que estarão sempre comigo. Então é isso. Um até logo. Eu vou voltar por aqui. Vou estar torcendo por todo mundo. E, enfim. Foi um tempo que passou. Eu ainda eu tenho um plano. E esse plano eu vou tornar realidade. Eu ainda vou escrever mais um livro sobre esse retorno que eu tive para cá, sobre esses momentos, grandes momentos que nós tivemos, principalmente da temporada passada até agora. Esse ano tivemos ótimos momentos também. Se contar num livro que aconteceu na decisão do Mineiro, foi uma coisa muito interessante, muito diferente, assim. Então eu insisto mais uma vez em mandar um abraço para todo mundo, aquelas pessoas que estiveram comigo, que sentiram as derrotas como eu senti, né? Aquelas porradas que a gente leva, que não consegue acordar, não consegue dormir direito, sem entender, sem explicação, às vezes por falhas nossas mesmo, minhas, e também os grandes momentos. Então, nós tivemos, assim, uma vida de... seria de um casamento, né? Assim, com algumas brigas, mas no fundo mesmo, a gente se ama. E eu gostaria de agradecer a todos vocês, o pessoal da imprensa, né? A gente também é meio bipolar, tem momentos que eu dei entrevistas ótimas, que eu estava muito, muito alegre. Hoje eu estou muito triste, às vezes eu estou muito nervoso, assim como vocês também. Então, mas no fundo, eu gostaria que vocês falassem... é um cara legal, pronto, tá? É isso. Até breve, gente. Até breve, tudo de bom pra vocês, um abraço, valeu.
É É emocionante aí.
É verdade, chorou, né?
Chorou a entrevista do
Uma passagem bonita também, foi campeão da Recopa, ele foi campeão da Copa do Brasil.
Mineiro,
campeão mineiro também, nesse ano de 2015.
Vice-campeão brasileiro
desse Vice-campeão ano. Brasileiro no momento. Só lembrando que a tendência é que Muricy Ramalho deva assumir o Galo em 2016, ainda está em fase de negociação, a diretoria do Atlético nega, mas o provável substituto do Leverkusen deve ser o próprio Muricy Ramalho, que pode ser confirmado daqui a alguns dias. E por enquanto, o técnico do Sub-20, o Diogo Giacomini, irá comandar, pelo menos nessa próxima partida contra o Grêmio, na próxima rodada, no domingo, na Arena do Grêmio, o time do Atlético Mineiro, aí nesse finalzinho do Campeonato Brasileiro. Rui Fernando.
Tá certo, valeu então, Rafael Monteiro. Portanto, o Leverkusen não é mais o técnico do Atlético Mineiro. O Levir deixa o Galo e deve trabalhar no futebol do exterior, né? Pelo menos essa é a tendência, ele ir para fora do Brasil mais uma vez. Aliás, o Levir, antes de assumir o Galo, ele ficou 6 anos no Cerezo Osaka, lá do Japão, né? Fez um excelente trabalho no Cerezo Osaka, ficou de 2007 a 2013 e depois veio pro Galo, substituindo o Cuca, né? Depois que o Galo foi o campeão da Libertadores. E o Levir ainda deu sequência com ótimos títulos conquistados pelo Atlético Mineiro. E é emocionante entrevista de despedida. E o Levir, interessante, Mário e André, é que ele lembrou da imprensa. Geralmente o profissional de futebol não lembra da imprensa, não. Ele disse que é nervoso, às vezes está ansioso, às vezes está calmo, às vezes está bacana, mas no fundo ele é bem legal, ele é um cara legal.
Eu também acho, viu, Rui? Eu tive a oportunidade de já estar com o Leverkusen algumas vezes. Pô, ele é um cara muito bacana, cara, é um cara muito do bem, até para ser duro com a imprensa, ele é educado, né? Até às vezes para responder aquelas perguntas que outros respondem aí com a ferradura, ele é desprovido disso, né? O Levir é um cara muito bacana, é um cara muito sério, trabalhador muito honesto, e independentemente do que aconteceu, eu não concordo com a saída dele do Atlético Mineiro, porque é um treinador que tem a campanha que ele tem no Atlético, não há uma justificativa, pelo menos aparente, a não ser que tenha acontecido alguma coisa interna que a gente não sabe,
mas,
que
André,
justifique essa atitude.
Eu já tinha ouvido uma entrevista do Levi há uns 10 dias e ele já dizia que iria deixar o Galo. Partiu dele essa decisão de deixar o Galo. A diretoria agora só antecipou a saída, porque vai ficar com ele 2 jogos, e para quê? Já que tem que pensar no planejamento do ano que vem, né? E ele não vai estar. Então, é até por isso que ele saiu agora, faltando 2 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro.
Ah, então tá amplamente justificado. E tomara Deus que ele merece que essa saída dele, que ele esteja indo para um lugar melhor.
É, sem dúvida ele vai conseguir um empregaço.
Não há dúvida. Ele, um excelente treinador, tem bons trabalhos por onde passou. Agora, infelizmente, a nossa mentalidade é outra e acho que nunca vai mudar. Existe uma grande quantidade de treinadores no Brasil. Todo mundo é treinador. É que nem comentarista esportivo. Falou de jogar bola, pula o muro. Né? Como eu chamo de...
Ô Mário, só para te ajudar, agora o Atirson é treinador do Flamengo do Piauí.
Pois é, o Atirson. Todo mundo é treinador, quando não é treinador é comentarista esportivo. É profissão de muro baixo. Ninguém vai operar, nem vai fazer, construir prédio. Ninguém quer, porque vai matar um ou vai cair o prédio. Agora aqui os caras pulam. Pior é quem contrata. Mas o negócio é o seguinte, voltando aqui a situação, eu estava vendo esse treinador do Shakhtar Donetsk, está há 12 anos no Shakhtar, ou 12 ou 18. Aquele francês está não sei quantos anos no Arsenal, o outro ficou 20 e pouco. Isso aqui nunca vai se ver aqui, porque a pressão é muito grande. A pressão é grande, mas lá também a pressão é grande. Agora mesmo fizeram uma pressão em cima do Rafa Benítez e o presidente disse, eu não vou demitir o Rafa Benítez. Quer dizer, não adiantou pressionar, porque tomou de 4, porque o Barcelona é melhor, pô. É. E ele foi botar o time da diretoria, não podia, ele trocou o time para fazer média. Ele tirou o Casemiro e o negócio ficou uma gracinha. Então, acho que esse negócio de vai ficar 10, isso aí a gente não vai ver. Isso aí, agora de ficar 10 anos, 3 anos, esquece. Agora, aquele é um bom treinador.
Ok, você ligado aqui no Bate-Bola e participando da pesquisa, a pergunta é: quem se deu melhor com a vitória do Santos sobre o Palmeiras por 1-0? O Vasco ou o Coritiba na luta para não cair? A mensagem é de áudio de texto no 21999-0353-29, meio-dia e 55.
Momento Estádio.
Com ele, Wagner Gomes. Boa tarde, Wagner. Inaugurado o circuito de Sleron.
Wagner Gomes.
Boa tarde, Rui. Boa tarde aos ouvintes. Exatamente, o prefeito inaugurou hoje e entregou uma chave simbólica ao NUSMA, passando agora o comando para a Rio 2016 do Slalom. O evento Teste Canoagem fecha o calendário do Aquece Rio, né? E hoje acontecem disputas do C1 e K1 masculino, na sexta K1 feminino e o C2 masculino. Portanto, aí mais uma obra concluída para os Jogos do Rio 2016. É lá em Deodoro. Ficou bonito o lugar.
Beleza. As obras lá estão bem bacanas, né, Wagner?
Tá ficando bonito lá. Tá dando uma valorizada naquela região ali.
E a Transolímpica, hein? Não fica pronta, não?
Fica, vai ficar pronta. É porque tem umas partes aí muito, muito difíceis de
ser. Tem túnel aberta, né?
É. Mas o túnel já
está praticamente pronto. O BRT Transolímpica?
Transolímpica.
É, vai ficar bacana mesmo. É da Barra até Deodoro.
Exatamente, Recreio ali até Deodoro.
Até Deodoro, por dentro daquelas montanhas ali,
exatamente.
Né?
Exatamente, vai passar lá.
Que tem na Baixada de Jacarepaguá.
É,
exatamente.
Vai ficar bacana.
Vai ficar muito legal.
Mas vai ter pedágio.
Vai ter pedágio?
Vai ter pedágio.
Ué, é mesmo?
É.
Que loucura. O Brasil, a notícia não é boa, viu, Wagner? O Brasil leva bronze em...
Jeju.
Jeju com o quê?
Takabatake.
Que é isso,
Takabatake.
Como é que é? Takabatake. Takabatake.
O Brasil conquistou apenas uma medalha no primeiro dia de competição do Grand Prix de Jeju na Coreia do Sul. Os medalhistas olímpicos Felipe Kitadai, Sara Menezes e Rafaela Silva ficaram em Jeju. Não ganharam nada.
Jeju. O nome do lugar é Jeju.
É.
Quando não se come cedo é Jeju. Tá em jejum.
Jejum, exatamente.
É, tem M no fim.
Agora o Eric.
Takabatake.
O Eric Takabatake levou a bandeira do país ao pódio.
Parece aquele.
Categoria
aquele,
até 60 quilos ele.
Parece aquela música do Rei Leão, né? Não tem uma música lá no Rei Leão, tipo isso assim? Hakuna Matata. Hakuna Matata.
E o Eric Takabatake foi o único que conseguiu até 60 quilos. Amanhã, a partir das 5h55, horário de Brasília, outros quatro brasileiros entram em ação, que é o Rafael Buzacarini, Luciano Corrêa, que compete na categoria de 100 quilos, a Kathleen Quadros e Bárbara Timo, 63 e 70 quilos, respectivamente. Vamos ver se melhora esse índice aí, né?
É. E o Caio Bonfim faz índice olímpico na marcha de 50 quilômetros. Você já praticou essa marcha?
Não, mas é muito difícil, é muito difícil. Cansativo.
Não pode tirar os pés, os dois ao mesmo tempo?
Não, tem que estar...
Do chão, né?
Aquela que rebola.
É, aquela que vai rebolando.
Aquela rebolada é exatamente...
Já praticou esse esporte, Mário?
Não sou chegado a rebolar.
Aquela rebolada é exatamente para se conseguir manter...
O equilíbrio, né?
Sempre um pé apoiando. No chão.
O Maurício Costa que gosta calcanhar. De participar e fazer esse
aquilo
tipo
cansa,
de atividade.
Né,
cansa muito. E 50 quilômetros dá 4 horas e 1 minuto foi feito, ele conseguiu o índice olímpico. Foi a primeira vez que ele fez essa prova de 40 quilômetros. Ele faz normalmente 20 quilômetros e conseguiu fazer 2 minutos abaixo da marca estipulada para o ano que vem.
Ô Rui, a marcha atlética é um dos esportes mais difíceis, porque você não pode colocar os dois calcanhares.
Maurição. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde. Não pode botar os dois calcanhares no ar. Tem que estar sempre algum calcanhar preso ao solo.
Por isso aquela.
Porque requebrada. Você.
E você faz 50 quilômetros
tem que fazer.
Qual o tempo da sua marcha atlética?
Só de carro. De carro eu faço em poucos minutos. Porque você tem que ter a velocidade. Então é a parte dinâmica do corpo mesmo que acaba fazendo com que você vá para um lado para o outro. Mas é um esporte muito bonito, inclusive.
Uma coordenação motora.
É absurdo.
Absurdo.
Tá bom. Então tá tudo aí, né, Wagner?
Tudo aí.
Amanhã tem mais. Valeu, até amanhã, Wagner Gomes, aqui no Bate-Bola dos Esportes Olímpicos e Paralímpicos. Um minutinho pra mim, já, a partir de 1 da tarde a gente volta já na rede pública com a Nacional Amazônia Alto Solimões, 12:59.
De segunda a sexta, a partir das 20h30 da noite e aos sábados a partir das 19h, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional.
Apoio Loterias da Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Acredite, aposte.
Amigos, lembra quando eu me apaixonei pela Ritinha na escola?
Vocês
estavam ao meu lado. E quando eu ganhei o campeonato de skate, lá estavam
claro,
vocês.
Claro que sim.
E quando eu me casei, não foi diferente.
Verdade.
Ou seja, sem vocês, esse Bolão Caixa não teria graça.
Quem tem amigos tem sorte. O Bolão Caixa é 100% seguro e cada participante ganha um comprovante. Reúna os sortudos e aposte. Loterias da Caixa. Acredite, aposte.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola. Agora também pela Nacional Amazônia, Nacional Alto Solimões e também Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Você participando da pesquisa de hoje, olha aqui, ó. Boa tarde para você que tá chegando agora aí na Amazônia Alto Solimões e mandando a sua mensagem de áudio de texto no 21999035329. A pergunta da pesquisa de hoje é: quem se deu melhor com a vitória do Santos sobre o Palmeiras por 1-0? O Vasco ou o Coritiba? Mande aí a sua mensagem. Valeu, manda pra gente aí a mensagem aqui no Bate-Bola. 1-1. É o Coxa. Destaca aí o Coritiba. Alô, Maurício Costa.
Olha, Rui Fernando, eu na segunda-feira, se não me engano, terça-feira, falei que o Vasco ia disputar mais com o Figueirense, né, pra ver que o Avaí pra mim já estaria rebaixado e que o Vasco e o Figueirense iam disputar a última vaga. Mas eu tava pensando melhor, eu acho que a maior chance do Vasco é o Coritiba, porque o Coritiba pega o Palmeiras. Se vencer o Palmeiras, o Coritiba praticamente já escapa da zona do rebaixamento devido à quantidade enorme de distância de gols, né, de saldo de gols do Vasco da Gama. E depois pega o Vasco. O do problema do Vasco com o Figueirense é que o Figueirense pega o Fluminense na última rodada. E uma vitória também do Figueirense já o tira da zona de rebaixamento. É. Mesma situação do Coritiba. E eu acho que o Fluminense, não porque vai entregar o jogo, mas eu acho que o Fluminense vai muito desfacelado para esse jogo contra o Figueirense na última rodada. Sem o Gerson já, com o Wellington Paulista brigando com o Robert. Então eu acho que a situação do Fluminense é mais difícil. O Coritiba, que não tem nada a ver com o Vasco, com o Figueirense, que se vencer já tá fora, ele tenta não se afobar tanto. Saiu da zona de rebaixamento na última rodada e o técnico Pachequinho, existe um programa de sócios no Coritiba em que os sócios fazem perguntas ao técnico Pachequinho, ao técnico do Coritiba. E uma pergunta foi: vem cá, essas duas últimas rodadas, o que o Coritiba tem que fazer? Partir pra cima do Palmeiras e do Vasco? Como é que vai ser a postura do Coxa? O Pachequinho respondeu:
a gente tem que ser inteligente, né? No momento de dificuldade, nossa equipe tem que estar bem postada, bem compactada, e com posse de bola nós temos que agredir, temos que jogar. Então não vamos ser uma equipe aberta, mas nem uma equipe fechada, vamos ser uma equipe equilibrada dentro de campo, alternando os setores e tendo muito mais a posse de bola do que o adversário. Aí eu acredito que a gente possa ter sucesso.
Ele falando que, na verdade, quer ser o Barcelona, né? Praticamente isso, com posse de bola. Agora vamos ver se ele consegue isso contra o Palmeiras. Já a nossa pergunta, inclusive, do dia, se quem se deu melhor entre Palmeiras, entre Vasco e Coritiba. O Palmeiras também deve ir com o time misto contra o time do Coritiba. E o Palmeiras não tem chance alguma mais de chegar a Libertadores da América no Campeonato Brasileiro. O Santos, pelo menos, ainda tem a possibilidade de chegar ao G4 no Campeonato Brasileiro. Portanto, já dou a minha opinião também, como ouvinte e participante, eu acho que o Coritiba se deu melhor nessa contra o Vasco da Gama, viu, Rui?
Tá bom, então. E o Mário Silva, acho que...
Disciplina, sim. Porque o Palmeiras... Mas o Santos também, eu acho difícil a posição do Santos. O Santos está com 55, se não me engano.
Isso.
Tá, a situação do Santos não é fácil para chegar ao G4. Eu acho que os dois estão apostando na Copa do Brasil, o Palmeiras até muito mais. E depende. Eu só não concordo que os jogos sejam em horários diferentes. Eu acho que isso é um absurdo. Isso facilita o homem da mala. Não se iludam que o homem da mala já deve estar voando. Você contou com ele, não, Rui?
Não.
O homem da mala já deve estar no ar, porque o homem da mala existe. Ele existe porque é o prêmio que vem. É essa hora que o Maurício tocou aí.
Mas você já viu o homem da mala?
Eu nunca vi. Eu só vi o homem da mala James Bond.
Tá aqui.
James Bond. Tá. Mas é, o que acontece é o seguinte: nessa hora que ele fala do Fluminense, não que o Fluminense vai jogar para perder, mas acontece que um tá machucado e tal, e a motivação já foi para
cu. O outro já foi embora, o Gerson já foi embora,
a motivação já foi para cucuia, não tem o que ganhar. Aí é que entra o homem da mala. O homem da mala
é para dar essa motivação, um incentivo.
O Joinville já tava rebaixado, quase que. O Joinville já tava. Os caras correndo uma barbaridade. Mas, olha o homem da mala.
Mário e André, vocês acreditam que o Vasco possa incentivar o Fluminense? Essa mala, acredito, a mala branca?
Acredito. Mas o Fluminense não aceita, não, porque tá essa briga aí, ó.
Tá o quê?
Tá essa briga aí dos dois na federação, Fluminense, não, o Vasco.
É o clube. Mas é o intermediário, entra na parada.
Tá direto do jogador.
É o homem da mala.
Eu não tô dizendo que tem. Mas tem. Aí.
O Marlon, o Kennedy e o Gerson começaram na base do Vasco. E... tá certo que o Kennedy já saiu, o Gerson já pediu dispensa, mas o Marlon tá aí.
Não é crime isso. Ué, o prêmio. Pior é a moça que foi à rua.
Pagar pra ganhar não é crime, não. Crime é pagar pra perder.
Pra perder?
Pra ganhar, não.
Gente, ninguém tá dizendo que, esses jogadores do Fluminense vão ganhar dinheiro, pelo amor de Deus.
Estamos levantando uma hipótese que quem vive do futebol sabe que há essa possibilidade de acontecer. Simplesmente isso.
Não vamos tapar o sol com a peneira, né? Dizer que não tem, porque tem, né?
Agora, jogador de futebol, quando vê carro, relógio, mulher e dinheiro...
Teve uma moça que eu conheço que achou uma geladeira na rua, hein?
Eu conheço uma que achou um bujão de gás.
Pois é.
Agora é o Vascão destaque, tem mala, entra, não tem mala.
Quando entra no estúdio o Índio Xavier, grande vascaíno, nosso querido operador, Sebastião Xavier. O Vasco, né, da Gama, a situação do Vasco é mais complicada que a do Coritiba, que a do Figueirense. Claro, precisa vencer o jogo contra o Santos, vencer contra o Coxa e torcer pro Coritiba e Figueirense perderem na próxima rodada. O Figueirense, no caso, as duas rodadas, não pode vencer nenhuma das duas rodadas. O primeiro passo vai ser torcer contra os adversários, o Figueirense contra o São Paulo logo no sábado, e depois ganhar do Santos em São Januário. O Santos vai com o time reserva. De acordo com o técnico Dorival Júnior, depois da vitória ontem sobre o Palmeiras na final da Copa do Brasil, na primeira partida, os fisiologistas santistas recomendaram para botar todo mundo, todos os reservas. Nem o Lucas Lima vai dessa vez.
É porque o Santos jogou 9 partidas, as últimas isso. 9, tudo com gramado pesado como o de ontem.
Exatamente. E como a gente até trouxe ontem, a gente ficou na discussão se ia chover ou não em Santos. Choveu bastante, principalmente no segundo tempo, e ficou complicado. E aí foi perguntado para Rafael Vaz, importa torcer para os outros perderem? Faz diferença o Santos ir a São Januário e jogar com o time titular reserva?
Bom, acho que é um campeonato totalmente diferente, né? Acho que temos que pensar em nós. Acho que o momento do Vasco é complicado e estamos focados nisso, independente se vem time A, se vem time B.
E o problema do Vasco é o seguinte: o Vasco tem um jogador, que é o principal jogador do Vasco, é o Riascos, na verdade é o Nenê, daqui a pouco eu vou falar do Riascos. O Nenê está pendurado há 6 rodadas. Ele está há 6 rodadas com 2 cartões amarelos. O Nenê e o Andrezinho também estão pendurados. Bastinho, Luan, exatamente. Então o Vasco corre sério risco de perder o Nenê contra o Coritiba. E o Nenê já falou que não vai tirar o pé, não. E o Jorginho falou que não tem problema. Se não contar com o Nenê, olha só que coisa. O Vasco está confiante no Riascos, que voltou a fazer gol contra o Joinville, fez a dancinha, fez balé ali, o Circo de Soleil dele. E recuperou a confiança. E foi perguntado pro Riasco: vem cá, o que tá acontecendo com você? Você recuperou a confiança? Você acha que pode ser realmente um diferencial do Vasco nesse final de Campeonato Brasileiro?
Eu acho que eu brigado com situações muito mais difíceis que essa. Apesar de tudo, eu tinha que seguir trabalhando, não podia desistir porque foi a carreira que eu elegi para ser profissional. E bom, igual lo de la torcida, eso no me deja intranquilo porque ellos siempre pagan un ingreso para venir a ver un buen fútbol. Y si no ven un buen fútbol, siempre van a tratar de criticar. Mas siempre nosotros como jugador tenemos que corresponder de una buena manera. Y eso no me desanimó y me ayudó siempre a estar firme para volver a ser el riesgo que siempre la gente quiere ver. Porque nunca desistí, la galera aquí nunca desistió de mí, nuestros compañeros siempre estuvieron ahí animando, falando comigo, que no desistiera, que tenía como ayudar a Vasco, y ahora estoy procurando eso, procurando ayudar a Vasco, y eso también me deja muito tranquilo. Esperemos de que podamos salvar el equipo agora.
Tá, então, o colombiano Riachos, que fez o segundo gol contra o Joinville. O Vasco deve perder o zagueiro Luan ano que vem. A informação é de que o Corinthians estaria de olho no Luan. E pode perder, deve perder o Romarinho para o Japão. Ele deve jogar no Zwengen Kanazawa. O Romarinho deve jogar no Japão, hein, Fernando?
Ô, Rui.
Oi.
Me permita aqui dar um totozinho do Vasco. Não se iluda o torcedor do Vasco de que esse negócio de time reserva e o caramba 4 e tal, 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 porque o resultado do Santos diante do Palmeiras não foi expressivo. É altamente perigoso o Palmeiras na Allianz Arena fazer o resultado reverso. E o Santos não está garantido entre os quatro. Então, pode ir com time reserva, papapá, mas os caras vão para cima do Vasco. O Vasco tem que abrir o olho. Às vezes, o psicológico atua de uma maneira seguinte, calma, que os caras vêm com time reserva. Mas os caras vêm babando, porque devem também estar querendo vaga, renovação de contrato. Ó, vamos garantir, porque podemos tomar um pau do Palmeiras quarta-feira. Não vai ser moleza esse jogo com o Vasco, não, hein?
E pegando o caramba que o André disse, lembra que num Flamengo e Vasco, Botafogo, por exemplo, o Botafogo botou o time reserva em campo.
Eu narrei esse jogo, Mário, aqui pela rádio. No, foi o gol do Renato.
Renato de Coati. Nós estávamos na cabine. Lembra disso?
Eu estava narrando e você estava comentando do meu lado.
Exatamente. O que, que aconteceu? O Lopes fez um escândalo, que era o treinador do Vasco. O Botafogo ganhou o jogo de 1-0. Isso. E aí os caras
correram dobrado. E foi um senhor gol, foi um golaço do Renato de fora da área.
Hoje o Renato faz parte do Master do Flamengo. Agora, isso vale pro Santos. Primeiro que os caras, tudo isso que o André disse, mais uma coisa, ele é um reserva, é franco atirador. Se perder, mas é um time reserva, não tem problema, já entra com a absolução. Isso é um perigo, danado. É um perigo, não quer dizer que o Vasco vai ganhar o jogo. Não quer dizer que vai ganhar o jogo. Tá, eles querem botar o time titular, e se o time titular começar a tirar a perna do caminho, evitar as jogadas mais rígidas, para não ficar de fora da decisão da Copa do Brasil.
Esse é um risco que o Vasco vai correr.
É um risco.
Pois é, e você ligado aqui no Bate-Bola, participando da pesquisa de hoje, no 21999035329. Quem se deu melhor com a vitória do Santos diante do Palmeiras por 1-0? O Vasco ou o Coritiba? É o assunto da pesquisa de hoje aqui no Bate-Bola. Você ligado, hora certa no Rio, em Brasília, 1h13. Tá cheio de bola. É o Santos.
Santos!
1-0 pro Santos ontem diante do Palmeiras na Vila. Vamos relembrar o gol do Santos. O gol marcado pelo Gabigol. Gabriel, na narração dele, o que inflama, galera.
Ricardo Mazella.
Tentativa do Ricardo Oliveira. Gabriel entrou, não vai marcar, chutou. Que delícia! Gol! Do peixe, é do Santos, é do Gabigol, ele é o Hulk, ele é o poderoso Hulk, ele tira a camisa, vai levantar, mas nessa altura do campeonato tá valendo tudo. A jogada começou com o Ricardo Oliveira, ele fez a proteção, a zaga falhou, ele conseguiu tocar, o Gabigol entrou, ele é marrento, ele é cheio de guerre, mas dessa vez fez bonito, fez legal, fez como manda o figurino, com a perna esquerda, deslocando o goleiro Fernando Praz, que nada pôde fazer. Quando eram jogados isso, 34 minutos de luta do segundo tempo, alegria dele, do Gabigol, a festa é da torcida do Santos em todo o Brasil. Faz, Gabi, ele fez. Agora, no placar da rádio mais querida,
Nacional,
Santos 1, Gabigol 10, Palmeiras 0.
Quanto tanto!
Tá bom.
Eu olha conheço aí. Esse garoto.
Esse, quem é esse garoto?
Não, fica ali na porta da Vila Belmiro. Ah, a mala, mas...
Vende bala, vende bala.
A mala, vende bala.
Vende bala, vende bala. Pois é, e o gol 1-0 para o Santos, como a CBF já informou no início da competição, esse ano na decisão não tem gol qualificado, gol fora de casa. Então a vitória por um gol de diferença, né, por qualquer placar do Palmeiras, pênalti, né?
É, se você então, não vai na Vila Belmiro, há quanto tempo? Muito tempo.
A última vez que eu fui na Vila...
Ih, pisca zero.
Não, deixa eu ver. Não, não tem tanto tempo.
Ainda assim. É aquele negócio mala de você, quando vai pro estádio, tem que dar, sair pelos...
Não.
Vai na rua pra ir pro não, estádio?
Não, mudou.
Acabou aquele negócio, era bom,
era mala.
Pulaça, copo, chuva, acabou aquilo lá.
Eu tô tentando... Ah, a última vez que eu fui na Vila, agora eu lembrei, foi Corinthians e Santos.
Vila famosa.
Foi Corinthians e Santos, acho que foi pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil.
Agora a entrada é direitinho, tem uma sala de...
Até?
De exposição de troféus do Santos, tá bonito, com as imagens do Pelé. Você passa por ali para ir para as cabines.
O convite, quer saber, quando você estava na cabine, queria ir para o campo, tinha que ir para a rua.
Tinha que ir para a rua, mas outra mudou porta. Também, né? Não, e passava no meio da galera, levava
cascudo.
É, era terrível.
Quase que perde era o sapato. Terrível.
Aí saía atrás do gol, aí entrava no campo, e ia para o outro lado do vestiário do revisitante, que ali é o do Santos.
Aí o cara, rolha de poço, gordo, aqui e tal.
Sendo xingado por ali. Por aí, tá tudo bem. Era uma loucura. Rolha de poço é ótimo.
Já ouvi muito. André levou, não sabe que não posso contar. Não,
então vamos lá. 1:16 é o destaque do Santos com o Rafa Monteiro. Fala aí, Rafael.
O time da Vila Belmiro conseguiu a vitória importante, 1-0 contra o Palmeiras na Vila Belmiro, na final da Copa do Brasil. Primeiro jogo com gol de Gabigol após a metade do segundo tempo, numa jogada bonita ali no segundo tempo. A bola bateu no peito do Amaral, sobrou pro próprio Gabigol. O Gabigol deu um corte que deixou o Amaral falando sozinho com a perna esquerda, deu um toquinho no canto direito do goleiro do Santos, do Palmeiras, o Fernando Praz, que se esticou, não conseguiu chegar e acabou garantindo o resultado para a equipe do Santos. O técnico Dorival Júnior analisa a vitória sobre o Palmeiras dentro de casa e refuta a ideia de que o resultado foi mínimo para decidir fora de casa.
Para um primeiro tempo, mostrou gana, vontade, determinação, foi valente, criou, buscou o gol a todo momento, procurou jogar, procurou botar a bola no chão, foi importante, resgatou um pouco daquilo que nós não conseguimos fazer no jogo anterior lá em Joinville. Eu fico satisfeito que tenha voltado a procurar o jogo, eu acho que isso foi um fato importante. Para um primeiro tempo, né, de uma partida de 180 minutos, eu acho que foi bom. Muita gente fala, é um resultado magro, não é magro, não é um grande resultado frente a uma grande equipe, e isso com certeza vai ter um peso muito grande nos 90 minutos finais.
E aproveita ainda para falar um pouco mais sobre a vantagem de um gol de diferença e também destaca a força do adversário.
Não perdeu, eu acho que o Santos teria que brigar em qualquer circunstância, qualquer situação. A vantagem foi boa, não podemos desprezar uma vantagem como essa. Eu sei o que a equipe pode produzir, eu tenho certeza que faremos também lá na quarta-feira um grande jogo. Eu sinto que isso vai acontecer pelo momento que a equipe está vivendo, pela confiança que os jogadores estão, mas não vejo dessa forma não. Enfrentamos um adversário muito difícil, muito complicado o jogo, muito truncado o jogo, e eu acho que foi importante esse resultado inicial.
Além do gol no último minuto, o incrível gol perdido no último minuto pelo Nilson, atacante Nilson, que após jogada bonita do Ricardo Oliveira, ele botou pro lado esquerdo, a bola sobrou sozinha na pequena área, sem goleiro, sem nada, apenas com campo chuvoso, chegou ali o Nilson, meio embaralhado, meio esquisito, acabou chutando a bola para fora. Em relação também à questão do placar, o placar poderia ter sido mais dilatado, já que o Santos perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo com o Gabigol bateu na trave e desperdiçou um pênalti. Em relação ao batedor de pênalti do Santos, todo mundo imaginava que o Ricardo Oliveira seria o batedor naquela ocasião, porém o Gabigol pegou a bola, bateu e acabou perdendo. E o técnico Dorival Júnior, ele aproveita para falar sobre a escolha do batedor.
Com relação ao batedor, desde que o Ricardo perdeu 2 ou 3 pênaltis em seguida, o Gabriel assumiu essa condição, fez as últimas cobranças, foi feliz, né, nas últimas cobranças e de repente poderia ter tido o mesmo sucesso nessa, porque ele bateu muito bem, o Fernando inclusive foi para o lado da bola, infelizmente ela tocou na trave, mas ela foi batida com força no canto, tirou a possibilidade de defesa, a trave é que interferiu diretamente.
É, só destacando, Rui Fernando, que o próximo jogo é na próxima quarta-feira, 10 da noite. E mais uma vez lembrando em relação aos resultados que classificam, ou melhor, que dão o título para o Santos. O Santos precisa de empatar. Qualquer empate, a vaga fica para o Santos. Obviamente que vitória do Santos, título para o Santos. O Palmeiras só consegue o título se vencer pelo placar de 2 gols de diferença. O Palmeiras vencendo pelo placar de 1 gol de diferença, o resultado, a decisão vai para as penalidades, Rui Fernando.
Ok,
Rui.
Então, sim, fala, André.
Esse negócio é engraçado, eu fico aqui rindo. Bateu bem. Não bateu, não. Se tivesse batido bem, ela tinha entrado.
É.
Era gol. Ah, mas a trave tava ali. Ué, a trave tá ali para isso mesmo, para dificultar. Então, ele bateu mal o pênalti. Se tivesse batido bem, tinha entrado.
1:21.
Quando
e o Palmeiras, hein, Maurício Costa?
E o Palmeiras do técnico Marcelo Oliveira. Palmeiras perdeu ontem 1-0, né, gol do Gabigol, mas pelo menos o sentimento tanto do Marcelo Oliveira quanto do presidente Paulo Nobre, dos jogadores, é de que ainda não acabou. De fato, Palmeiras pode reverter essa parada na partida de volta na Arena, na Allianz Arena. Aliás, todos os ingressos já foram vendidos, então a gente vai ter uma Allianz Arena lotada. É lógico que, além da derrota, né, de ter perdido para o Santos, o Palmeiras ficou na bronca, primeiro com o gol perdido pelo Jackson logo no início da partida, mas principalmente pelo pênalti não marcado de David Braz em cima de Lucas Barrios no início do segundo tempo, quando o jogo ainda estava 0-0. Vamos ouvir, portanto, o técnico Marcelo Oliveira falando do jogo, de como atuou o Palmeiras e também como atuou o Santos, e principalmente a reclamação do pênalti não marcado.
O Santos teve mais oportunidades, nós tentamos marcá-los bem e em algum momento fugiram e pelas dificuldades que eles criam mesmo, e mesmo assim tivemos oportunidades. Logo no início do jogo, uma cabeçada aqui bem próximo do gol, depois o lance do Barrios, né, que poderia ter mudado a história do jogo. Pelo que eu soube aqui, lá eu tive a nítida impressão que foi pênalti, porque um atacante artilheiro, com a bola na frente, quicando frente ao gol, ele não vai cair à toa, né? Não vai cair. Então, poderia ser um gol ou não, mas poderia ser uma expulsão, que era o último homem também. Mas isso é um lance isolado. No jogo em si, o Santos jogou melhor e acho que não aproveitou esse primeiro tempo como poderia. Tem o segundo tempo lá, a gente não tem dúvida que a gente pode também fazer o resultado, como fizemos em outras oportunidades na Copa do Brasil.
Se o técnico Marcelo Oliveira ele foi um pouquinho comedido, o presidente do Palmeiras não. O Paulo Nobre saiu soltando, cuspindo fogo, nervoso realmente com a arbitragem. Vamos ouvi-lo, portanto, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre.
O Palmeiras teria um pênalti e o Santos teria um jogador a menos. O resultado do jogo seria completamente outro. Quero deixar muito claro aqui que o Santos mereceu a vitória no jogo de hoje. Poderia até ter feito mais de um gol. Só que futebol é assim. O Palmeiras teria tido a chance de ter um pênalti e o Santos jogar com um jogador a menos. O que me assusta é que eu já disse por diversas vezes, não acredito em desonestidade, não acredito em que um árbitro venha para operar um time ou outro. Eu acredito em falta de experiência, em falta de capacidade, em falta de critério. O que é assustador, senhores, é que o Luiz Flávio é um árbitro experiente o suficiente para um jogo como hoje. O lance foi na cara dele e ele não marcou. Isso me assusta.
Tá, então o presidente Paulo Nobre falando do pênalti não marcado pelo Luiz Flávio de Oliveira, pênalti do David Braz em cima do Lucas Barrios. O André Luiz Mendes falou no início sobre, até a gente também no nosso grupo, a gente discutiu bastante sobre responsabilidade de imprensa, sobre principalmente o jogo, né? Tenso, jogo violento, mas principalmente tenso durante toda a partida e a confusão que se criou. O Lucas foi expulso, recebeu o segundo cartão amarelo porque deu um chute com a bola, né? Chutou a bola em cima do Lucas Lima, então o Lucas expulso não vai poder jogar na próxima partida. E o Marcelo Oliveira acha que faz parte do jogo essa tensão em uma final com o clássico.
Eu acho que acontece muito aqui que eles pilham muito também. Cada esbarrãozinho o jogador cai com a mão no rosto, como se tivesse sido agredido. Ali o Bandeirinha, coitado, ele sofreu muita pressão, né, de banco. Infelizmente, eu acho que isso deveria ser diferente também. Agora, condeno totalmente o que o Lucas fez. Não precisa fazer aquilo. Já está acabando o jogo. 5 minutos poderia ter mudado completamente com um jogador a menos. Né? Não vai adiantar nada jogar a bola no jogador. Isso eu falo a toda preleção, a todo dia, evitar esse conflito com o adversário e com a arbitragem. Né? Você fica ali diante da arbitragem, você desconcentra do jogo e acaba irritando o árbitro e levando amarelo. Mas... É uma vontade grande de jogar. Eu acho que o Palmeiras foi competitivo, foi organizado para marcar e teve as dificuldades pelo bom time que o Santos tem.
O Lucas, ele já ficaria de fora da segunda partida porque ele estava pendurado e recebeu o cartão amarelo. Então ele já não participaria, acabou recebendo depois o segundo amarelo e o cartão vermelho. A maior dúvida do Palmeiras para o próximo jogo é se vai contar com o Gabriel Jesus. Ele saiu logo no início da partida, sofreu uma luxação no ombro esquerdo, vai ser submetido hoje a novas avaliações, está inclusive imobilizado e fica sendo a grande dúvida. Se o Gabriel Jesus não jogar, o substituto deve ser o mesmo de ontem, o Kelvin. Valeu, Rui.
Valeu, então. Ontem o Luiz Flávio de Oliveira, o quarto árbitro esse ano, a se machucar durante uma partida. Teve que ser substituído, né, na segunda etapa. Marcelo foi pênalti, não foi pênalti?
Hein, entrou mano? Marcelo Aparecido de
Souza. Marcelo Aparecido. Foi pênalti, não foi pênalti?
Eu sei que foi pênalti. Mas no futebol... Sabe que Santos e Palmeiras, um jogo meio atacado agora de arbitragem, foi no Santos e Palmeiras que o José de Assis Aragão fez um gol contra, né? Santos e Palmeiras. É. Também conhecido como Aragalo. O Aragão estava postado junto à banda, ao poste direito, como diria o antigo. A bola bateu nele e entrou. E o Palmeiras ganhou o jogo. Deu uma confusão dos diabos. Mas acontece, faz parte do futebol. Mas achei que foi pênalti.
Foi, André?
O André foi procurar o
Aragão. Alô, André? Cadê o André? Oi,
agora sim, Rui.
Foi pênalti?
Olha só, o pênalti do Palmeiras, para mim, foi muito mais do que o pênalti do Santos. Foi muito mais do que o pênalti, porque o jogador, no meu entendimento, ele retarda a corrida, não foi para cavar o pênalti, não. Ele retardou para arrumar um jeito de chutar, ele queria chutar o gol.
Concordo.
Então ele deu uma segurada. No que ele segurou, o outro veio e atropelou ele. Foi um pênalti, para mim, mais claro do que o pênalti em cima do Ricardo Oliveira.
Então o Palmeiras prejudicado.
Eu acho que sim.
Mas tem muito torcedor tricolor que tá falando bem feito, viu, Rui Fernando?
Tem isso também, né? Não demorou muito pra vingança chegar. Não é isso? Agora, o Luiz Flávio de Oliveira, que se machucou ontem, né? Teve que ser substituído pelo Aparecido. O Luiz Flávio tá escalado pra apitar Santa Cruz e Vitória no próximo sábado lá no estádio do Arruda, com os dois times já classificados pra Série A no ano que vem.
É prêmio ou castigo?
É prêmio ou castigo, ou será que vai ter condições? Ou você vai ser vetado? É dúvida?
Eu acho que é dúvida.
É dúvida o nosso Luiz Flávio.
Só um comentário, o Marcelo Aparecido de Souza, depois que entrou, ele poderia ter dado cartão vermelho pra mais gente ali. Pro Arouca, poderia ter dado cartão vermelho também pro David Braz. Teve muita gente ali que pediu pro próprio Ricardo Oliveira, que pediu pra ser expulso e ele segurou até onde pôde. Pelo menos essa foi a minha opinião. Mas só expulsou o Lucas porque ali não tinha como escapar, né?
E tá difícil a missão do Palmeiras pra reverter ou não?
Não, acho que
basta
não.
Basta ganhar por um gol.
Basta ganhar o jogo na casa empate do Palmeiras. Mas também não é garantia de ganhar, porque o Vasco ganhou uma competição dentro não naquele estádio, no outro. E em cima do Palmeiras.
Perdendo de 3-0, virou 4-3. André, então não é tão difícil assim.
E outra coisa, não foi só o Vasco que ganhou, não. O Flamengo também ganhou 3-3 a Supercopa com aquele gol do Lê.
É verdade, foi verdade. Esse jogo.
Eu também estava lá. Pois é, então. O Luiz Ferreira, para encerrar, um abraço para você, Mário. Valeu mais uma vez. Tchau, André. Um abraço para você também, ligado aqui no Bate-Bola. Antes de despedir aqui do Maurício e do Luiz, Luiz Ferreira, tem aí no Face a participação do ouvinte?
No Facebook, boa tarde.
Boa tarde.
Facebook.com/ Rádio Nacional Rio, João Medeiros, ele que fala de Trizidela do Vale, no Maranhão, ele concorda com a gente, o maior beneficiado foi o Curitiba.
Ok, então, tá terminando mais um Bate-Bola pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, e na internet no radios.ebc.com.br e segue a programação da Nacional.
Rui Fernando.
Tchau.
707.